Dizem as boas línguas que é demasiado empreendedora para trabalhar por conta de outra. Licenciada em Engenharia do Ambiente, trabalhou quase sempre na área de gestão de resíduos, com uma breve passagem pela consultoria e pela formação. Inconformada e com uma sede de aprender insaciável, fez um curso de gestão na Católica e várias formações em marketing, entre um sem fim de projetos paralelos. Desde atriz a professora de Kizomba, passando pelo apoio à gestão de uma empresa familiar e mediação de obras. Leva-nos à exaustão e inveja, na realidade, só elencar uma pequena parte da sua vida tão intensa entre projetos principais e secundários, família, viagens, concretizadas ou em projetos, sonhos e vontades. Abomina horários, principalmente na sua versão 9 às 6, sempre quis ter o seu negócio, adora a liberdade para inovar e melhorar continuamente, ao seu ritmo e vontade, mas adora também ensinar. E é na conjugação de todas as suas dimensões que surge a Companhia das Agulhas, Escola de Costura e Malha e a sua arquiteta, Sofia Craveiro. Olá, Sofia.
Olá.
Olá, Sofia. Bem-vinda. Há muito tempo que queremos conversar contigo aqui na Anitta no Trabalho.
É verdade, já está combinado há muito tempo.
E eu quero... Ai, querida, eu quero dizer desde já que a Sofia, para além de hoje ser aqui a nossa convidada, é também a minha chefa patroa.
Ah! Sim. Horror, que coisa horrível.
Sim, porque eu dou aulas de tricô precisamente na Companhia das Agulhas.
Sim, exato. Todas as coisas que a Billy disse de mal da Companhia das Agulhas anteriormente, não foi nada de propósito, não foi nada, era tudo mentira.
Olha, não contei nada à Sofia.
Eu tenho a dizer em favor da Billy que já tivemos alunas que vieram para esta escola por causa daquilo que ela diz da Companhia das Agulhas, portanto é impossível ser mau. Ainda por cima, as aulas dela são deliciosas, por isso.
Sim, obrigada. Oh, Sofia, conta-nos um bocadinho do teu percurso e como é que nasceu a Companhia das Agulhas.
Eu já queria fazer uma coisa minha há algum tempo e as ideias pairavam na minha cabeça, e quando eu digo há algum tempo é algures desde 2009, 2010. E, portanto, já tinha alguma bagagem a nível da engenharia do ambiente, mas não me via a fazer o que fazia para o resto da vida, apesar de gostar bastante daquilo que fazia. Mas queria qualquer coisa mais criativo, não tão burocrático, não tão formal. E então ia explorando ideias, mas achava que nenhuma tinha pernas para andar. E depois fui fazendo, quando vocês falaram um bocadinho de mim, também se calhar foi essa a informação que passei, não ficou referido às formações que fiz nesta área, da costura, do tricô, do crochê, do bordado. E portanto fui fazendo paralelamente às minhas funções que desempenhava e ao meu trabalho, como atividade de tempos livres, por exemplo, fazia várias formações nesta área. E foi um momento que havia um espaço para uma escola que integrasse todos estes conhecimentos. E foi assim que a ideia de criar a Companhia das Agulhas, uma escola onde as artes de outrora fossem ensinadas e que as pessoas do hoje em dia as conseguissem aprender, foi assim que a ideia surgiu, portanto, numa procura de fazer algo meu.
Sofia, o que é que é mais apaixonante para ti neste teu novo trabalho na Companhia das Agulhas?
É uma pergunta difícil, porque à parte do trabalho administrativo, eu gosto de tudo aquilo que faço aqui. Eu acho que, se calhar, o que me apaixona mais é quando temos as turmas das mais pequeninas. Portanto, olha, por exemplo, quando olhei para uma sala onde tu estavas a dar aulas de tricô e estava uma sala cheia de miúdas entre os 12 e os 14 anos, ou quando temos um workshop mães e filhas, ou quando temos as atividades de férias para crianças. E, portanto, sempre que nós conseguimos, porque eu acho que é mais fácil as pessoas mais velhas, o nosso principal grupo etário aqui da escola varia entre os 30 e poucos e os 40 e poucos. Mas trazer as pessoas mais novas, fazer com que elas não deixem a televisão, que elas deixem os tablets, os telemóveis e que estejam aqui durante 2 ou 3 horas connosco, empenhadas e cheias de vontade naquilo que estão a fazer, é capaz de ser o mais apaixonante daquilo que faço hoje em dia. E, aliás, foi um dos motivos pelos quais também a escola surgiu. Foi eu ter percebido que, ou ter de alguma forma desejado fazer alguma coisa para que as minhas filhas, que neste momento tenho uma de 6 e uma de 4, não passassem o tempo todo agarrados a estes gadgets que existem hoje em dia e que lhes roubam tanto tempo. E lhes tiram tanta vida, não sei, tanta vivacidade. E acho que aqui as crianças ganham muita vida.
Como é que foi a transição? Porque nós estamos a falar contigo como empreendedora de sucesso, com a Companhia das Agulhas estabelecida. Como é que foi essa transição? Onde é que sentiste dificuldades? Onde é que tu te sentiste como peixe dentro d'água?
Nos últimos anos em que eu trabalhava na minha vida anterior, eu já tinha feito algumas formações em... Já estava direcionada para essa área, para o marketing. E além da costura, das outras que já referi mesmo na área propriamente dita da Companhia das Agulhas. Além disso, eu cresci a ver a minha mãe a fazer as quatro principais áreas ou as quatro áreas iniciais da Companhia das Agulhas. Portanto, a minha mãe fazia estas coisas todas. Ela costurava, ela tricotava, ela bordava e ela fazia crochê. E, portanto, a Companhia das Agulhas, naturalmente, foi aquilo que eu cresci a ver a minha mãe fazer. Mas confesso que nunca tive, assim, grande interesse. E nisso tenho que ser sincera, porque na altura até achava, sei lá, um bocadinho peiroso e, portanto, nunca olhei, quando era mais nova, para estas artes com o potencial ou com o gosto que olho hoje em dia. Mas quando me apercebi do quanto eu gostava disto e percebi que, se calhar, o bichinho que a minha mãe tinha dentro dela também estava dentro de mim, comecei a explorar esta ideia. As principais dificuldades são aquelas associadas à montagem do negócio. Primeira é dar o passo inicial, não é? Portanto, ter a coragem de me lançar e de construir um projeto onde não fosse trabalhadora por conta de outrem. E eu acho que aí é um passo importante. Depois, no início, todas as dificuldades de iniciar pela primeira vez qualquer coisa na tua vida. E, portanto, saber contornar e ultrapassar essas dificuldades, saber gerir bem as coisas para conseguir prontamente responder a quem nos procura. E também vamos aprendendo com as minhas colegas, contigo também, Billy, e com todas as alunas que por aqui passaram, que também não somos só nós que ensinamos, também aprendemos.
Sofia, e o que é que te levou a dar o salto de gestão de resíduos para tricô, crochê, bordado, Companhia das Agulhas?
Olha, na realidade, o que aconteceu é que eu fui despedida. Aliás, a sequência nem foi bem essa. Eu já tinha uma vontade de fazer este projeto, mas com uma coisa em parte. Fazer, sei lá, sair do trabalho uma vez ou outra, vir dar aulas, fazer uma coisa mais pequenina. Mas, entretanto, descobri, assim, de um dia para o outro, que tinha um carcinoma maligno na tiroide. Mas, felizmente, já está resolvido e, portanto, falo sem qualquer problema da coisa. E, poucos dias depois, recebi a notícia que ia ser despedida. Então pensei assim, isto é um sinal para tu mudares de vida e, portanto, se não for agora, quando é que vai ser? Aproveita a oportunidade, aproveita a indemnização e cria o teu próprio negócio. Pronto, e assim foi. E assim nasceu.
O que é que tu achas que foi decisivo? Obviamente que se calhar tinhas aí um boost, uma energia adicional de, pá, quero fazer alguma coisa, quero construir alguma coisa, se calhar também essa vontade de mudar de vida. O que achas que foi mais decisivo para conseguires concretizar este projeto?
Mais decisivo, sinceramente, foi ter pensado que queria mudar e queria fazer uma coisa diferente e ter o apoio de quem está ao meu lado, nomeadamente dos meus pais e do meu marido. E, obviamente, as minhas filhas, apesar de na altura ainda serem mais pequeninas do que aquilo que são neste momento, mas adoram a ideia de virem aqui para a escola e também estarem aqui a fazer coisas. Portanto, acho que o apoio de quem me rodeia foi essencial para conseguir dar este passo, que era um passo que eu no fundo queria, mas que, como eu disse há pouco, o mais difícil realmente é ter a coragem de me lançar. Portanto, fiz muitas contas, avaliei prós, avaliei contras e um dia falar com o meu marido, porque outras hipóteses foram colocadas, e ele diz assim, então abre a tua própria escola. E eu disse, está bem. E pronto, e assim foi.
qual foi a fórmula depois, e nós tentamos trazer exemplos de sucesso, exemplos de áreas variadas, para dar também um bocadinho de alento a outras pessoas que estejam no mesmo tipo de curso ou que estejam a considerar ter uma carreira ou ter um caminho de empreendedor. Qual foi a tua fórmula secreta, o teu modelo de negócio para conseguires fazer crescer a Companhia das Agulhas?
Olha, essencialmente eu acho que foi ter a consciência que para fazer é para fazer bem e procurar sempre fazer melhor. E depois, portanto, quando não podia ser só eu, não é? Porque nestas quatro áreas eu precisava de pessoas, eu podia gerir a escola, mas eu precisava de pessoas ao meu lado que soubessem muito mais do que eu de todas as áreas que a escola ia ter. E então, como já tinha tido aulas, já conheci algumas pessoas, pesquisei, procurei outras, e essencialmente acho que o importante foi começar logo, desde a abertura da escola, com uma excelente equipa de trabalho. E as coisas funcionaram bem. E nos dias em que não funcionaram bem, nós tentámos ser melhores no dia seguinte e sempre colmatar as falhas que íamos encontrando e sempre fazendo melhor. E, portanto, a Companhia das Agulhas, eu costumo dizer que não sou só eu, é toda a equipa da escola, toda a equipa de professoras que nós temos e que são apaixonadas por aquilo que fazem e que gostam muito de ensinar e que sabem muito e que têm formação na área. E que são formadoras também, portanto é muito importante quem trabalha aqui saber dar formação, portanto ter aprendido a dar formação, tem que saber passar conhecimento e depois tem que dominar o tema que ensina. E portanto a equipa é muito importante.
O que é que foi mais surpreendente e inesperado na Companhia das Agulhas?
Inesperado foi realmente a aceitação que a escola teve, não só entre as alunas, como também entre a comunicação social, desde o início que tem corrido bem nesse aspecto e que o projeto agrada a quem o conhece, e perante o que era a Companhia das Agulhas no início, ter logo pessoas que confiaram naquilo que nós nos propunhamos a fazer, no estilo de aulas que nós nos propunhamos a dar e, portanto, que se inscreveram connosco e, portanto, a nossa aluna número um ainda é nossa amiga, agora está de licença de maternidade, mas vai voltar com certeza e isso é ótimo.
Essa é exatamente uma das perguntas que também te queríamos fazer, que é: como é que tu transformas uma pessoa que está interessada na escola, que se calhar faz gosto na página do Facebook, como é que tu transformas essa pessoa na pessoa que vai aí ter uma aula e que se transforma numa cliente ou numa aluna? Como é que se dá essa conversão?
Olha, nós fazemos questão de mostrar um bocadinho de quem somos diariamente nas redes sociais, que eu acho que são uma ferramenta ótima de divulgação do nosso trabalho. Quem somos é o que está à vista e, portanto, vamos diariamente tirando várias fotos e postando aquilo que se passa aqui na escola. Depois também fazemos questão de ir sempre inovando. Não é mais do mesmo, é todos os meses há qualquer coisa diferente. Por exemplo, para o mês que vem, olha, por exemplo, este mês vamos ter um workshop de transformação de roupa, ligando um bocadinho esta área da sustentabilidade e do ambiente de onde eu vim, com a costura, portanto, o objetivo é dar uma nova vida às peças. Para o mês que vem vamos ter um workshop de tingimento natural. Depois sempre fizemos questão de ensinar as coisas bem e a nível da costura, bem e desde o início. A nível da costura é muito importante as bases da costura serem bem passadas e ficarem consolidadas. E, portanto, divulgando um bocadinho a nossa metodologia, temos vídeos no YouTube, temos o nosso dia-a-dia no Instagram e no Facebook. Temos uma página da internet com bastante informação onde as pessoas podem pesquisar o que querem sobre a escola e pesquisar melhor o programa dos cursos e respondemos às pessoas sempre que elas têm dúvidas e, portanto, acho que isso é importante, é fundamental para angariar clientes, e angariar alunas.
Estamos a ouvir-te e esse otimismo transparece assim, não é? Tipo, é uma visão muito, ou uma postura muito pragmática e muito positiva e de, se fizeres bem as coisas vão acontecer e vão correr bem. Algum medo, alguma angústia que tenhas a nível profissional, alguma coisa que te assuste ou que te deixe mais insegura?
Outra pergunta difícil. Eu não sou uma pessoa de grandes medos, sinceramente. Não sou uma pessoa de grandes medos. E, essencialmente, o que eu quero é que as pessoas saiam daqui satisfeitas. E, portanto, talvez o que me assuste é que, de alguma forma, inconscientemente, possamos não estar a prestar ou não corresponder às expectativas de determinada pessoa. Isso é uma coisa que eu não... Talvez me assuste, porque... Dentro de mim tenho sempre a ideia que temos que ser as melhores, não é? E é, isso é impossível. Apesar de ter a ideia que tem que ser assim, tenho consciência também que somos pessoas.
A procura desse tipo de valores, esse tipo de atitude e essa postura esteve desde o início muito vincada na tua procura na constituição da equipa da Companhia das Agulhas?
Sempre. Portanto, nós começámos com uma equipa mais pequenina e, portanto, com pessoas com provas dadas no mercado a nível das áreas que nós iniciámos. E, essencialmente, as áreas mais fortes da escola são a costura e o tricô. E, portanto, sempre que tivemos que reforçar a equipa, o currículo é importante, a formação é importante, a experiência é importante. E depois, eu gosto de me dar bem com as pessoas que dão aulas aqui na escola. Gosto de as conhecer antes de contratar. Não é que sejamos assim tantas, mas pronto, já tivemos pessoas que entraram, pessoas que saíram pessoas que tivemos que aumentar a equipa e, portanto, tiveram que entrar, e eu gosto de perceber primeiro como é que a pessoa funciona. E se eu nunca tive uma aula com essa pessoa, eu não a consigo conhecer, não é só pelo... Se eu nunca tive uma conversa, nunca tive uma experiência, não é só por uma entrevista ou uma pequena conversa onde estamos frente a frente que a pessoa se conhece. Então, geralmente, passamos meio dia ou um dia a fazer determinada atividade, a costurar, o que seja. E vamos falando e vamos nos conhecendo. Porque a pessoa, eu acho que quem dá a formação aqui na escola também tem que perceber se é isto que quer. Tenho que me conhecer, tenho que conhecer a escola, tenho que ver como é que funcionamos, tenho que ver se adapta. Já tive uma formadora que, por exemplo, achava que não tinha pedalada para dar aulas aqui, porque realmente é preciso pedalada. E, portanto, foi sincera e acho que foi ótimo. Ela experimentou e achou que não tinha pedalada. Veio assistir a uma aula de outra professora e achou que não tinha pedalada. Portanto, acho que de ambos os lados tem que haver sinceridade.
Eu acho fabuloso, porque que é verdade que tu, uma entrevista pode ser muito bem preparada e tu não podes não retirar mesmo a essência da pessoa que tens à frente. É muito limitador. Eu lembro que quando fui recrutada para a Procter, parte do processo de recrutamento era passar 3 dias na Procter com várias pessoas de várias equipas e com outros candidatos a simular exercícios e casos e trabalho, e acho que sempre me fascinou usar-se esse método como parte de, como ferramenta de recrutamento, porque realmente tu consegues passar uma mensagem durante 1 hora, mas não consegues passar uma mensagem durante meio dia e um dia ou 3 dias, não é?
Sim, é super importante e pronto, e também para a escola tem muitos recantos, vá por assim dizer, o material está aqui, tem que apontar isto aqui, tem que fazer aquilo está ali, a régua está aqui, os quadros está, este molde é para isto, aquele molde é para... E portanto há que conhecer as coisas e além desta, pronto, e depois decidindo que vamos avançar, não é, e que vamos trabalhar em conjunto, depois há todo o processo de integração da formadora na escola. E lá está, mais uma vez, isto aplica-se, e realmente é o forte da escola, é a costura, é onde temos mais formadoras, é onde temos mais aulas, e portanto, da minha parte, sempre que há a integração de uma nova formadora, intervenho bastante nas aulas no início, porque, para quem não conhece a escola, pode ficar perdida, não é? É muito importante para mim que haja uma uniformização e que haja uma metodologia da escola, principalmente para quem está a iniciar, para quem está a aprender pela primeira vez estas artes. E, portanto, nós somos todas de escolas diferentes, uma tirou na Faculdade de Arquitetura, outra tirou na Covilhã, outra tirou na Moda Técnica, e temos todas escolas diferentes. Só que a Companhia das Agulhas é uma escola e tem uma metodologia, nós já criámos a nossa metodologia. Os nossos cursos de iniciação à costura, modéstia à parte, são bons e, portanto, essa metodologia tem que ser bebida por todas as pessoas que aqui trabalham e, portanto, tentamos uniformizar as coisas ao máximo. E este acompanhamento inicial, agora, quando a pessoa já se sente à vontade, já sabe onde é que estão as coisas e já está completamente à vontade na aula, já não sou precisa lá para nada e, portanto, afaste-me.
Sofia, eu estava aqui a ver a página do Facebook da Companhia das Agulhas e há bocado também estavas a falar no poder das redes sociais e eu estava a ver que aqui na página a Companhia das Agulhas tem qualquer coisa como 27 mil gostos. Sim. Isto é imenso. Então eu queria te perguntar, tu tens um plano de media outreach, ou seja, tens um plano de ampliação para espalhar a tua mensagem? Se sim, qual? Se é que podes partilhar, claro.
Sim, o plano existe, não quer dizer que seja sempre cumprido, mas existe mais ou menos um plano. E, portanto, essencialmente nas redes sociais nós divulgamos o nosso dia-a-dia e divulgamos aquilo que nós vamos fazer e promovemos aquilo que vamos fazer. Portanto, estes 27 mil gostos são fruto. Logo quando abrimos a escola tivemos muitos likes, muitos mesmo. Toda a nossa rede de amigos foi espetacular e partilhou e gostou e etc. Depois, cada vez que aparecemos também na comunicação social, obviamente também aumenta a nossa visibilidade e isso é notório no acompanhamento das estatísticas da página. E não é novidade nenhuma que para se crescer no Facebook tem que se investir. E, portanto, a escola investe no marketing digital para crescer. Nós estamos num apartamento espetacular aqui no Barra Azul em Lisboa, mas não deixa de ser um apartamento, portanto não é uma loja de rua. Não temos propriamente a porta aberta ao público para a pessoa passar na rua e nos ver logo, e não estamos dentro do centro comercial, quer dizer, estamos num apartamento, num bairro até bastante pacato. E portanto temos que nos dar a conhecer de alguma forma, e portanto através das redes sociais e da comunicação social foi a forma que a Companhia das Agulhas teve para se destacar e para dizer olá, eu estou aqui.
Sofia, e que planos tens para o futuro da Companhia das Agulhas?
Um plano de futuro é consolidar tudo aquilo que já existe. E isso é muito importante para mim, que esteja tudo consolidado e consistente. Depois, estamos em processo de certificação. Conto que para o próximo ano letivo já sejamos uma entidade certificada pela DGERT. Estamos a elaborar uma nova revista, já fizemos uma revista o ano passado que ficou linda. Este ano temos previstas a saída de duas revistas com o nome Companhia das Agulhas. E, portanto, nessas revistas mostramos as fotos, temos os moldes, o passo a passo, ou no caso, por exemplo, na tua área do tricô, as receitas, no crochê, os esquemas para fazer determinado projeto. Posso dizer que a revista que neste momento está em elaboração, de primavera-verão, vai ficar linda, linda, linda. E a de inverno também, já estamos com algumas peças feitas, nomeadamente as de tricô, também estão lindas. E depois também temos assim um grande, grande projeto, que é fazermos um livro, sempre para passar conhecimento com a nossa metodologia, por assim dizer.
Olha, e assim a pergunta de a $1 billion question, como é que tu consegues conciliar tudo? Qual é que é o teu, diria, truque para conciliares todos estes projetos que não deixas de ter a nível profissional com vida pessoal, familiar?
Olha, como faço? Tenho um grande apoio, quer por parte do meu marido, quer por parte dos meus pais e das minhas filhas também, mais uma vez, são pequeninas, mas também ajudam, dão ideias, participam, tudo. E, portanto, aí é uma grande ajuda ter o apoio da família, que nos faz sempre conseguir andar em frente. Depois, aqui a nível administrativo, reproduzi-me, portanto, agora não são uma Sofia, são duas. Consegui fazer aqui uma clone e estou a brincar. Portanto, na realidade, tenho uma nova colega que me ajuda na parte administrativa, porque já não estava a conseguir gerir. E a realidade é essa, já estávamos com muito trabalho, todas estas questões de ir mexer certificados, estarmos a fazer estas publicações envolvem muito tempo da minha parte e, portanto, precisava de alguém que me ajudasse em toda a parte administrativa. Eu não falei há pouco, mas também estamos aqui com grande trabalho em mãos, que é uma alteração, eu não quero dizer muito sobre isso, só quando ele estiver mais em cima de acontecer, mas toda a nossa parte de online vai alterar um bocadinho para melhor, obviamente. A nossa página neste momento está boa, mas eu acho que pode ser melhor e, portanto, estamos também a melhorar esse aspecto do online. E depois tenho que ter as coisas muito bem coordenadas a nível de tempos que tenho para fazer as coisas. Eu costumo dizer, nós conseguimos fazer tudo aquilo que quisermos, basta querer. E é mesmo isso, basta querer e com um pouco de organização à mistura conseguimos fazer aquilo que quisermos.
E se tivesses de dar um conselho a quem está a começar este caminho de negócio próprio e vida de empreendedor, qual seria o conselho que tu deixarias?
Portanto, serem únicos, não copiarem, estarem a par daquilo que a concorrência faz, mas tentar sempre fazer diferente para não ser mais do mesmo. Antes de se lançarem num negócio, há que ter a certeza que têm capacidade para o fazer bem, porque às vezes não basta ser só diferente e ser diferente só porque apetece ser diferente. Tem que se. Ainda há pouco tempo ouvia alguém dizer isto: tem que ser tcharam. E é esse efeito tcharam que é importante nós, quando temos uma ideia, tentarmos implementar. E, portanto, temos que descobrir o tcharam daquilo que queremos fazer para conseguirmos passar a mensagem e conseguir ter sucesso.
Sofia, eu sei que tu vais muito frequentemente a programas de televisão. Vais fazer demonstrações, vais mostrar projetos engraçados. Como é que isso começou e como é que isso te faz sentir?
Fico sempre nervosa quando vou. Quando lancei a Companhia das Agulhas, foram enviados comunicados de imprensa aos vários intervenientes e, portanto, comecei a ser convidada para isto, convidada para aquilo, convidada para aquilo outro. E obviamente no início fiquei com medo de aceitar e nunca tive esta experiência, mas também há que aproveitar a oportunidade. E eu acho que fruto daquilo que somos e da nossa imagem já tivemos convites, porque simplesmente procuram, acham a Companhia das Agulhas, procuram aquilo que fazemos e, como eu disse, nas redes sociais está um bocadinho estampado quem somos e o que fazemos e, portanto, é uma maneira fácil de nos apresentar. E as coisas vão, sei lá, estou-me a lembrar agora, também já tivemos alunas que adoraram o curso e de alguma forma estavam ligadas à comunicação social e depois quiseram convidar para algum programa, para fazer uma apresentação, para falar um bocadinho e as coisas têm surgido assim. Ainda, por exemplo, a semana passada saímos na Time Out, no 2x1, também é uma maneira de promover os cursos que se fazem aqui na escola e até conseguirem fazer o curso com um preço mais simpático e, portanto, tem sido um bocadinho. Lembro-me que uma vez saímos na Time Out e por causa disso a TVI também nos convidou para ir fazer uma pequena apresentação e tem sido assim, uma pescadinha de rabo na boca, que sabe bem.
Sabes que estas duas Anitas são umas introvertidas que cada vez que pensam nessa parte da exposição e na parte de te colocares porque tens que te expor, ficamos assim as duas muito aflitas. Até temos um pin muito bonito a dizer introvert.
Olha, o que eu acho é assim, vão, se correr bem, corre, se não correr bem, também no dia seguinte já ninguém se lembra, portanto não tem grande problema.
Sabe as palavras, Sofia. Tens algum remorso de alguma coisa que fizeste ou de alguma coisa que não fizeste?
Mas relativamente à Companhia das Agulhas e esta minha nova, que já está a começar a ser velha, porque já temos quase 2 anos.
Sim.
Alguma coisa que não fiz.
Ou que tenhas feito e tenhas arrependido.
Olha, por acaso arrependi-me de não ter feito logo um site espetacular desde o início, que agora estou a ter mais trabalho que já podia ter tido antes. É como eu disse, quem visita o nosso site e a quem me tiver a ouvir convido a visitar, até temos recebido vários elogios, só que eu sou um bocadinho exigente e queria melhor. E então acho que devíamos ter feito, na altura contratei assim um serviço muito baratuxo e pronto, ele já foi melhorado, já teve bastante investimento de forma a ser melhorado, mas eu acho que se é para fazer, é para fazer bem à primeira e no caso do site não saiu bem à primeira. Agora, as outras coisas, foi também um processo de aprendizagem. Se calhar há coisas que hoje em dia, com o nosso crescimento, estão muito melhores do que estavam no início, não é? Mas se calhar também no início eu não podia ter tomado outras opções, portanto, assim. Agora sim, fui apanhada de surpresa, é assim o que eu me lembro.
E há algum rito que gostarias de deixar à comunidade da Anitta? Damos-te tempo de antena? Alguma coisa que gostarias de dizer?
Sim, posso dizer que eu descobri, eu sou uma pessoa, eu vivo no campo, portanto sou muito apologista de um estilo de vida mais natural, também um bocadinho fruto da minha formação, e esta coisa do ser feito à mão está muito enraizada dentro de mim. Para quem já faz isto, faça mais. Para quem ainda não faz, experimente. E que, independentemente do local do país, há workshops a decorrer pelo país todo, há muita informação online que a pessoa pode consultar, há muita bibliografia que a pessoa pode consultar. Estou a dizer isto porque imagino que quem nos ouça não esteja só em Lisboa, que é onde a escola é. De qualquer forma, nós também estamos a sair de portas. Por exemplo, este mês vamos dar um workshop de biquínis, triquínis e fatos de banho a Coimbra. Mas a questão é que basta querer, como eu disse há pouco, para sermos capazes de fazer. E para quem nunca experimentou, que experimente. E que depois, quando usamos, quando vestimos, quando vemos as nossas filhas, quando vemos alguém com alguma coisa feita por nós, pelas nossas mãos, é uma sensação muito, muito, muito boa, de enorme satisfação. Portanto, aconselho.
Sofia, e onde é que os nossos ouvintes podem encontrar a Companhia das Agulhas, tanto fisicamente como no mundo virtual?
A Companhia das Agulhas fica em Lisboa, no Bairro Azul, aqui mesmo entre a Gulbenkian e o Corte Inglês, metro São Sebastião. Temos uma página da internet, companhiadasagulhas.pt. Nas redes sociais basta colocar Companhia das Agulhas, tudo junto, letra pequenina, que nos encontram Facebook, Instagram, e também temos canal do YouTube, basta colocar sempre Companhia das Agulhas e Pinterest. Mas no nosso site também tem os links para todas as redes sociais. E no site tem acesso um bocadinho, tem fotos da escola, podem ver quem é que é a equipa, podem ver que oferta é que temos, qual é que é o programa dos cursos, que material é que necessitam, quais é que são os horários, quais é que são os preços. Tem um mapa também de como é que podem chegar à escola. Depois, podem também no site subscrever a nossa newsletter, que nós, pelo menos uma newsletter mensal, enviamos com as novidades que vão acontecer na escola no mês seguinte. E subscrever os nossos eventos no Facebook, que sempre que temos aulas, cursos e workshops, divulgamos também via eventos do Facebook.
Sofia, foi um prazer conhecer-te. Foi um prazer
Obrigada,
conhecer
igualmente.
a chefa patroa da Billy.
A chefa das agulhas,
A
como
chefa
uma das
das
nossas
agulhas.
alunas, a Rita, diz, a chefa das agulhas.
Obrigada pela tua disponibilidade e por teres partilhado a tua experiência connosco. E tenho a certeza que o futuro aguarda muito sucesso à Companhia das Agulhas.
Ai, muito obrigada. E a vocês também. E obrigada pelo convite, gostei muito.
Eu estou muito contente por finalmente termos esta conversa, porque eu já tive muitas conversas como esta contigo, mas sem estarmos a gravar. E sempre que falo contigo, fico com uma energia diferente, com vontade de pegar nas coisas e fazer e arregaçar as mangas. E eu espero
Agora é a
que.
parte que me pôs a chorar, é a parte que me pôs a
Não, é a parte da
chorar.
graxa!
É que sou, eu não disse, mas eu sou muito sensível e a lágrima vem ao meu cantúfio com muita facilidade. Já está.
Mas o que eu queria dizer, e não estou a exagerar, é sempre que eu falo contigo, tu tens sempre muitos projetos e nunca, acho que não me lembro assim de ninguém, de abraçar as coisas, tipo arregaçar as mangas num instante e abraçar as coisas sem medo. Eu sou muito mais medrosa, penso sempre nas coisas que podem não acontecer, no será que vou conseguir clientes, e sempre que falo contigo fico com uma energia completamente diferente. Por isso, estou contente de finalmente podermos ter gravado esta conversa, porque acho que essa energia que tu me passas a mim também vai passar para os nossos ouvintes, pelo menos assim eu espero.
Boa, ainda bem.
E por isso, muito obrigada por teres tido este tempo para falar connosco. Eu sei que tens uma agenda hiper, super, mega preenchida e por isso apreciamos mesmo muito. Obrigada, Sofia.
Obrigada.
Obrigada. A Anitta regressa ao trabalho a cada duas semanas com um ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta, ou então no facebook.com/anitanotrabalho. Até à próxima!
Até à próxima!